Ela aí, ó.
Zé ele falou. Vamos lá, São Paulo já é três pontos na cara. Calma aí.
Chama intervalo, Vamp.
Chama intervalo aí, Lian. Vamos lá, intervalo.
Voltamos aqui no Esporte Discussão. Já, Flamengo. Já, Palmeiras.
Já falou do Flamengo ou do Atlético?
Já, São Paulo. Já, Santos. Agora vamos falar de Liga dos Campeões, de Neymar, de Mbappé e companhia, do Atalanta. Bruno Prado escreveu ontem aqui: te amo, Atalanta, na rede social do Bruno Prado. Deixa eu olhar, isso é mentira minha. Te amo, Atalanta, papapá. Hoje mudou, deletou o comentário, ninguém fala mais do Atalanta. Será que o Atalanta será o Leicester de 2020, o Leicester italiano? Será que daqui a pouco ninguém vai falar mais do Atalanta? Rojão molhado? E aí, Zé, você tá com uma careta aí, tipo limão azedo, Zé?
Não, o Leicester, ele é um time que de repente começou a ter um grande investimento, né, lá da Ásia.
Aguentou o tranco, né, Zé?
Do dono asiático. E não, mas ele hoje ele entra no campeonato, ele ficou brigando aqui na parte de cima da tabela, sim, né? Brigando ali por vaga o tempo todo da Champions. É uma outra realidade do Leicester. Depois foi campeão da Premier League e continua brigando lá em cima. Continua fazendo boas campanhas, mudou para. E o Atalanta já faz investimento há muitos anos em estádio, de uma nova filosofia. Não contratou jogador assim de que causaram tanto impacto, mas é muito legal ver o Atalanta jogar.
Não, mas vai aguentar, Zé. Vai se manter, vai se sustentar.
Vai, porque eles estão.
É um projeto que já é de longo prazo.
Construindo estádio, continuar. Tá jogando no estádio da Inter de Milão.
Agora, não é pra ser campeão da Champions League, eu acho, né? Mas assim, é um time pra fazer boas campanhas, brigar lá em cima.
O primeiro tempo do Atalanta foi
muito bom.
E até os 15 do segundo tempo, antes da entrada do Mbappé, poderia ter feito segundo.
Apesar que se o Neymar guarda aquele no começo, o primeiro tempo não sei se ia ser muito bom.
Então, quando você faz 1-0, quando tá 1-0, eles perdem um gol na pequena área, num corner, que o lateral esquerdo chapa pra fora. A entrada do Mbappé mudou tudo, né, cara?
Aí você vê que quando se tem jogadores de altíssimo nível, aqueles que decidem mesmo. É o caso de Neymar, Mbappé.
Neymar jogou muito ontem.
Eu não sei se vocês viram os jogos do PSG lá nas Copas, né? Na Copa da França, na Copa da Liga.
Vi a decisão.
O que eu vi daqueles jogos? O Neymar voltando muito bem, jogando muito, mas sozinho. É. O time não acompanhava. E aí o Mbappé se machucou, piorou ainda mais. Ou seja, ficou o Neymar, porque o Icardi já não tá no mesmo ritmo, não voltou legal. Aí era só o Neymar. Era o Neymar. Aí eu falei, não vai, vai ser complicado.
Mas ele segura o
tranco. Cara, a bota nele ontem.
Então,
era rodízio de...
Sim, de pancada.
E foi o que a gente viu ontem.
Mas quando entrou o Mbappé, desafogou ele.
Primeiro tempo, o que o PSG tinha no primeiro tempo? Neymar, pra tentar ganhar um jogo, pegar a bola,
passar por dois, PSG, por três, tentar.
E o time não ajudava. Aí quando entrou o Mbappé no segundo tempo, aí já teve
parceria. E você vê que só iam utilizar o Mbappé se a coisa tivesse feia
ele
mesmo.
Não tava 100%,
e tava, né? Porque...
Mas se o Neymar chapa aquela bola no começo do jogo e ela entra...
Não dá pra saber, porque...
Não, porque a ideia do PSG era só usar o Mbappé numa emergência, era pra poupá-lo ontem.
E hoje tem Atlético de Madrid.
Teve que chamar a cavalaria,
né? A cavalaria.
Quem passar pega, né,
e a gente, você vê que o PSG...
Atlético
Tava sem Zé Maria ou sem Verratti ontem no meio-campo e sem Di Maria. Fica mais forte ainda pra semifinal.
Tinha algumas ausências importantes... Mas assim, foi um jogo muito legal. Os momentos finais lembraram muito ali River Plate e Flamengo, parecia tudo perdido, né? E a bola que o Neymar meteu ali pro
Mbappé
cruzar.
Absurdo.
E aquele Motim lá que não joga nada, rapaz.
Ele avisou que tava on, o Neymar. Ele avisou.
E no primeiro gol ele foi bater, berrou o chute, virou um passe, verdade, o Marquinhos botou a bola na rede.
Então, mas eu acho que o treinador do Atalanta comeu mosca. Um jogo decisivo de 90 minutos, não é dois, ele tirou muitos jogadores ganhando o jogo. Os caras que entrou tudo frio.
E não tem mais jogo, um jogo desse tamanho, né,
Marquinhos? Então.
90 minutos não
tem mais jogo. A casinha tava fechada, bonitinha, tranquilo. Ele trocou.
Mas é a característica do Atalanta. Ele faz gol, continua atacando, ele não para.
Mas no segundo tempo ele não atacou, não, Zé.
É que o PSG, pela necessidade, foi
então,
assim,
por isso, né, que eu tô falando.
Tem um vídeo do que aí, Diogo? Vídeo da festa da comemoração e os caras aí comemorando. Mbappé, Neymar, ó. Ó, o coração, é o Flávio Prado ali, ó, fazendo coraçãozinho, ó.
É. Tá. Olha, eu não duvido o PSG. É que
afinal,
o PSG,
pra mim, é PSG e Barcelona.
Eu acho que o PSG chega também. É que o PSG, olha, nos momentos mais críticos, ele sempre refuga. O PSG é mestre em... Só quer quebrar essa escrita.
Alguém
daí,
lembrou, né, ontem o seguinte.
Só quebrar essa escrita, porque eles refugam mesmo.
O Atlético vai sofrer com
o vestiário festivo aí,
mas,
ó.
Mas ontem, alguém comentou e com razão o seguinte. O Atalanta fez 1-0, o PSG conseguiu virar, graças a Neymar e Mbappé. Mas se ele tomar um gol do Atlético de Madrid, se for o Atlético de Madrid o adversário na semifinal, o buraco é mais embaixo pra virar. Não vira, não.
Jogadores desembarcando aí, ó, festa e tal. Ó, Neymar, ó. Ó, baita on, hein?
É, os caras pipocam sempre.
Baita on, hein?
E agora voltou o amor, né, do Neymar com a torcida. Então tá bom, é uma boa fase.
Agora precisa melhorar pra semifinal.
É, precisa jogar mais.
Jogar...
Agora é uma boa fase.
E precisa jogar alguém com ele, né? Que só a coisa tá feia, joga no Neymar. A coisa joga no Neymar. Aí é
mas
tudo,
já
né?
Vai ter o Mbappé junto, já dá uma parceria. O Icardi precisa voltar também.
Agora vocês imaginem só.
De Maria, já.
O Neymar ganhar a Champions pelo PSG, que nunca venceu uma Champions. Mas aí o cara sobe de patamar bem, hein?
É, você tem que combinar com o Bayern de Munique. É. Barcelona.
Com o Bayer principalmente. Esse daí é o maior perigo.
É, rapaz. Combinar com o Lewandowski.
O Bayer, esse é o mais perigoso.
O Messi.
O Neymar, quando quer, é sinistro. Estão escrevendo aqui, ó. O Hélio também, Neymar, sinistro.
Esse ano, antes da parada, ele estava muito bem. É, inclusive, assim, o comportamento estava melhorando bastante. Depois, nessa volta ali, ele voltou muito bem. O time dele voltou mal, sem ritmo, tudo, porque não teve o campeonato francês, mas ele voltou muito bem e ontem foi decisivo, né?
Tô falando aqui que ele destruiu, o Márcio Ribeiro. O Neymar jogou muito, não sou fã dele, mas ele destruiu.
É, eu acho que sozinho não resolveria. Precisou do Mbappé. Isso ficou claro. Sozinho ele não resolveria. Precisou do Mbappé. Mas que. Ele era o jogador que se salvava ali antes do Mbappé entrar, não tenho a menor dúvida.
Queria ver o Cristiano Ronaldo junto, achei que tem que trazer. O Giuseppe tá escrevendo aqui, já pensou? Cristiano Ronaldo e Neymar juntos?
Não, eu tava lendo aqui também que o Cristiano Ronaldo foi oferecido ao Barcelona.
Aí você vê um ataque, Mbappé, Cristiano Ronaldo
Messi,
e Neymar.
Messi, Cristiano Ronaldo, aí é...
Porque o Cristiano já virou centroavante ali.
Imagina
tal,
Messi, Cristiano Ronaldo juntos. O
Mbappé joga demais também, joga muito mesmo.
Eu só acho que Messi e Cristiano Ronaldo juntos não daria, porque ali a vaidade do Cristiano Ronaldo é muito grande.
É, não, viu? Então, quem dá certo é o Pablo
Cumelinho. É que um não ia passar, será que não ia ficar aquela coisa de um não tocar a bola pro outro? Seria o máximo, né, ver os dois juntos, melhores do mundo juntos, pra mim seria espetacular.
O Arauz com o Luan que dá certo e tal.
É, mas exatamente. Eu acho que pra contratar o Cristiano Ronaldo, o PSG abriria a mão do Neymar, por exemplo. Acho que ele não ficaria com os três, Mbappé, Neymar e Cristiano Ronaldo.
Dinheiro tem pra isso?
Tem.
Não, mas tem aquela coisa do
fair play. Manda
eles têm dinheiro, mas não pode gastar.
E a covardia, hein? Nossa senhora. Se eu sou zagueiro, vou jogar com o PSG amanhã. Cristiano Ronaldo, Messi e Mbappé.
O pessoal tá curioso pra saber como está o Flávio Prado.
Mas tem um negócio lá do fair play financeiro também,
hein?
Precisa ver essa coisa.
Pessoal aqui no chat, aqui, como é que estaria o Flávio Prado depois dessa atuação do Neymar?
É.
Que ele ama o Neymar.
Flávio Prado, paixão, a família Prado ontem ovulava. Caía. Óvulos caíam pela sacada do
Já pensou se Neymar fosse treinado por Fernando Diniz?
Não, aí ele teria um ganho na carreira, um upgrade na carreira.
É isso aí.
E hoje eu acho que passa Atlético de Madrid.
Aí pega o PSG.
É, eu gosto muito do Leipzig. É um time que muito legal. Fez um bom campeonato. Assim, na volta ele foi mal, né? Empatou demais, né? Tava fazendo um campeonato alemão, uma Bundesliga ótima, mas não se encontrou nessa volta. Né? Vamos ver agora, mas eu acho que o Atlético de Madrid, o Simeone, passa hoje.
Zé, locutor da madrugada.
De novo?
Pra homenagear aquele nosso amigo Marcos, que hoje chegou sorrindo aqui. Morreu com uma moeda.
Marcos André?
Pesada.
Ah, ontem cheguei feliz, você viu até presente alguém lá embaixo.
Morreu com uma moeda pesada.
Não.
mas...
Pra afogar as mágoas, né? Saiu triste daqui, coitado.
Não foi ontem não, Zé, foi segunda, foi parada.
Segunda-feira.
É que depois dos 40, a gente demora mais pra se recuperar.
Todo dia, dia.
A gente demora mais pra se recuperar.
A fita foi segunda, hoje segunda. Eu recebi um presente aí, ó.
Segunda, então. Aquele locutor da madrugada.
Obrigado pelo presente aí, ó.
Segunda-feira,
Marcos. Eu nem sei quem mandou, mas chegou.
Pra esse daí, todo dia, dia.
Locutor romântico chamando o intervalo.
Homenageando. José Manuel de Barros. Homenageando o Zé Macchiolchi.
É, aprende pra você falar no
telefone. A ordem vem 10 minutos. A 13h10, olha o que você está entregando.
Ó, presta atenção pra você atender o telefone mas com esse vozeirão aí, ó.
Não dá pra jogar.
Homenageando o Zezão, meu amigo. O amigão que eu tive. Toda hora é hora pra quem sabe que o amor é a mais importante de todas as coisas. 13h13.
É, eu que falo. Igual, não paga pensão pra.
Você sabe quem está fazendo 41 anos de mercado neste mês de agosto? A Polo Ar Ar-Condicionado. A maior empresa especializada de ar-condicionado no Brasil desde 1979, cuidando do seu bem-estar. E para comemorar o aniversário, a Polo Ar preparou oportunidades imperdíveis com preços campeões e condições de pagamentos especiais para você climatizar o seu ambiente. Está esperando o quê? Para aproveitar as ofertas exclusivas de aniversário. Não perca tempo e proporcione bem-estar para você e para toda a sua família. Polo Ar, ar-condicionado. Há sempre uma Polo Ar pertinho de você. Aproveite, hein? Voltamos aqui no Esporte em Discussão. Vamos falar do Flamengo que vexame com o Atlético Goianiense.
Já tem até mensagem aqui, ó.
Tem uma aqui, Vampeta, dizendo se é verdade que você não usa a cor verde por causa do Palmeiras.
Não, nem eu não.
E você, Lian?
Pra mim não tem problema.
Você acabou de falar fora do ar que não tem verde no teu guarda-roupa?
Não, não tem problema nenhum. Nenhum problema.
Posso fazer uma pergunta pro Vampeta, já que você tá perguntando?
Depois eu vou te ler aqui as mensagens do Flamengo.
Pergunte ao Vampeta. O Vampeta, a Rádio Tatiá de Belo Horizonte trouxe uma informação, deu uma informação, né, que o Corinthians está conversando com o Atlético sobre Otero.
É, falaram aqui também.
Não sei. Se acha, vinha muito bem
vindo.
Boa, Otero.
Joga muito.
É bom de bola parada.
Muito bom jogador de bola parada. Um amigo meu, jogador, disse que fora do campo é o problema.
É, vai chorar, vai quebrar no Corinthians não assim.
Ele casado,
e no Corinthians naquele meio campo voava os dois.
É bom jogador, eu acho muito bom jogador. São Paulo quis. Me perguntaram há 2 anos quem contrataria, eu disse na oportunidade. Bruno Henrique, que hoje está no Flamengo atacante. Pablo, que todo mundo queria contratar. Uh-huh. Rodriguinho, que estava fora do país. E Otero. Foram as minhas indicações, sugestões, indicações, não porque eu não trabalho com futebol para indicar ninguém.
Rodriguinho não voltou bem, né? Tá lá no Bahia agora, fez o gol na primeira rodada, na vitória sobre o Curitiba, mas não voltou bem.
Mas é bom jogador, fez um gol de
pênalti. Já você falou, nomes que todo mundo queria,
mas Thiago Nunes
era o nome que todo mundo queria,
também,
né? Pelo que ele fazia no Atlético Paranaense. E também, e ainda pode fazer sucesso no Corinthians, vai saber?
Mas vamos falar aqui, aliás, antes do jogo, nessa coisa de exame, jogador testado positivo pra Covid, tava no papel ali, ó. Fulano de tal, positivo. E a CBF liberando pra jogar, falando que não oferecia risco de contágio. Hoje é ninguém demais, tem comprovação nenhuma, 100% garantido. O Lian já teve, não teve, tô dando uma hipótese apenas. O Lian já teve Covid. Ah, ele pega de novo ou não pega? Ele pega. Ninguém, as autoridades sanitárias ainda não têm isso comprovado. Tanto que já há casos de pessoas que pegaram e pegaram de novo. Então é só aqui que acontece essa baderna.
Corinthians quer liberar o Gil pra jogar
sábado. Isso é ridículo.
Gil e Natel.
Porque é a jurisprudência, Zé. Se teve um caso, vão pegar esse embasamento pra liberar outro. Então, é só aqui que é essa bagunça.
E aí pode
prefeito
pegar.
No Rio de Janeiro querendo botar torcedor no estádio. Então, a gente mora na casa da mãe Joana. Essa é a realidade. É uma vergonha, não se respeita protocolo aqui. Eles querem, ó, rasgar o protocolo.
A CBF
essa é a
criou um novo protocolo que diz o seguinte... Jogador deu positivo.
Assintomático, né?
Positivo. E se permanecer assintomático, em 10 dias ele tá liberado para jogar, mesmo que ele faça exame e dê positivo de novo.
Então.
Porque no entendimento deles, e aí veio lá dos Estados Unidos esse entendimento, é que o jogador, depois desse período, não transmite mais o coronavírus.
A Organização Mundial de Saúde.
A mesma que falou que não precisava usar
máscara.
É a mesma que falou que não precisava usar máscara, quem não tinha, agora precisa. Ou seja, ninguém. Ninguém chegou.
Essa é uma orientação das autoridades dos Estados Unidos.
Você jogaria seguro,
Zé? Mas na MLS, lá não. Lá, se o jogador tiver positivo, ele não vai.
Então, por isso que não é um consenso.
Eles não adotam, eles não seguem. Então,
olha, a gente fez a coisa certa. Fechou todo mundo. Não sei. É que aqui não dá pra fazer isso daí. Não tem nem estrutura no Brasil pra você fazer isso. Mas a NBA fechou todo mundo lá nos resorts ali, um complexo ali da Disney. E tá jogando lá.
Gente, acabou. Mas não tem jeito.
Ninguém sai.
Essa conta não vai fechar.
E ninguém sai.
Aqui morrem mais de 1.000 por dia e querem jogar com atleta testado positivo. Zé,
e o cara vai pra balada no dia anterior.
Ele tá aqui, ó.
Pronto.
Positivo. É. Você me enfrentaria tranquilo, Zé?
Não.
Tá pronto.
E você acha que jogador se cuida? Jogador, a maioria, quer dizer, uma grande parte se cuida, mas a maioria tá nem aí. Vai pra balada, toma todas e vai.
Mas a isso, festa. Quando fazia isso, não tinha o corona. Agora ninguém tá fazendo, a balada tá fechada, pô.
Ah, sei não, viu?
Por exemplo, um cara como o Gil. O Gil, por exemplo, começou com o Gil, né? Que o Corinthians quer que volte. O Gil é casado, tava lá seguindo o protocolo, tudo certinho. Do nada o cara pegou e tem gente aí na rua pra caramba. Sim. Eu mesmo dou meus rolé e não peguei nada. Você nem vai entender isso.
Lá atrás, quando o Atlético Paranense, que não tá divulgando nada mais, ele tava treinando, beleza, aí testaram, entre jogadores e funcionários, deram 7 positivos. Aí eles foram investigar, um jogador tinha ido numa festa de aniversário e pegou, foi pro clube,
O Pedrinho, cara do Oeste, que foi emprestado.
Quero ver quem vai se responsabilizar, se, por exemplo, alguém do Flamengo agora aparecer infectado. Ah, mas não pode ter sido jogador do Atlético. Não sei, quem comprova? Ninguém consegue provar nada. Se pegou assim, se pegou assado, como pegou, de onde pegou. Então, pra que arriscar? A gente tá no Brasil onde morrem mais de 1.000 por dia.
O Hélio jogou há 3 dias atrás e jogou ontem.
Entendeu? A gente tá no Brasil onde morrem mais de 1.000 por dia. Então, vamos evitar, gente. Bom senso. Bom senso, apenas isso. Mas vamos falar de bola aqui, vai.
Mas se os 9 foram afastados, os 9 teve contato com os caras que jogaram.
Você pode pensar.
Não, mas esses 9 cumpriram o tempo lá pra voltar. O que tá acontecendo é que antes falava, o cara tem que ficar 14. Agora diminuíram pra 10 dias pra liberação.
O que mudou porque é isso. 14 é o certo, né?
Tem um monte de coisa errada.
São 14 dias.
Estavam morrendo 40 por dia. Estavam morrendo 40 por dia, estava tudo fechado. Agora que morrem mais de 1.000, tá tudo aberto.
Agora não adianta culpar a CBF, porque os clubes querem. Assim, acho que a maioria dos jogadores. Por causa da questão da grana. E assim, do jeito que tá a pandemia no Brasil, não tem jeito. Eu acho que eles podiam tomar mais cuidado.
Não tem jeito.
Precisava ser mais controlado, aumentar e não diminuir o controle. E outra coisa, o local, por exemplo, há um crescimento muito grande, há um problema. Como no Paulista, todos os jogos foram em São Paulo, porque as cidades do interior estavam na faixa vermelha. Eu acho que assim, e os clubes aprovaram na volta do brasileiro. Se os governos não liberassem, eles aceitariam jogar em outros locais. Eu acho que isso aí tinha que partir da CBF, dos próprios clubes, criar esse protocolo.
Mas a verdade,
tipo assim, se tá muito alto
mesmo,
o número.
Cidade que não tivesse na fase cidade amarela,
mas muito feliz.
Tranquilo.
E quem sabe de nada, aqui em São Paulo, por exemplo, ó, rodízio de carro, cadastra. Aí 3 dias depois, não tem mais rodízio.
Já volta, cara.
É tudo assim,
casa
da
mãe Joana. Por isso que eu falo,
libera metrô, não, libera ônibus.
Vai e volta.
Não existe protocolo 100% seguro. As autoridades dizem isso. Os infectologistas dizem isso.
Pra que arriscar,
não existe segurança total. Mas eu acho que, assim, essa notícia veio trouxe a sensação, e é isso mesmo, que tá afrouxando a tentativa de controlar. Eu acho que devia aumentar.
Exato. Porque quando morreu 40,
não diminuir.
Tava tudo rígido. Agora que morreu mais de 1.000.
O Campeonato Brasileiro. Falando que precisavam tomar mais cuidado, aumentar os cuidados e não
diminuir. Esses que estão positivos não podem jogar. Quando morriam 40, tava tudo muito rígido. Agora que morrem mais de 1.000, estão liberando. Aí ontem teve gente falando aí. Não, mas não pode ver, vocês estão radicalizando. Não morreu nenhum jogador de futebol. Gente, não é essa a discussão. O problema é o seguinte. É
brincadeira.
Se alguém do Flamengo pegar...
O argumento
pegar,
desse é brincadeira.
Pode matar o Domi, que está na idade de risco.
Sim.
O Palmeiras, o Luxemburgo já pegou, mas é um exemplo.
O próprio familiar dele.
Exato. Ué. Pode matar o massagista, o roupeiro que tem 60, 70 anos. Essa é a discussão, gente. Não é o jogador que tem saúde de ferro e tal. E também pode... De repente
que
falecer.
Pode sofrer,
atletas,
claro.
Pugilistas, tal, já tiveram Covid. É só pesquisar aí, não sou eu que estou dizendo. Então, essa é a discussão, é o bom senso. Pra quê? Postou, tem o positivo? tá fora, não joga, tal, tal. Agora, a discussão de achar uma brechinha pro cara jogar, eu não concordo. 1h26, vamos falar de bola aqui. Flamengo perdeu de 3 do Atlético Goianiense. Lateral jogando no gol, zagueiro jogando na lateral, o Gabigol jogando de líbero. Claro que eu tô exagerando, só tô falando que ele mudou um monte de coisa, né? Tem
as gente invenções.
Falando que não teve treino físico, que o cara tem que voltar a ser trainee, voltar a ser estagiário, que aqui é Mengo, Mengo é muito maior que tudo isso, volta Jorge Jesus. Vocês podem ficar à vontade para falar sobre isso. Você jogou bola, Vampeta, conhece bem os vestiários. Esse papo de que, ah, já perdeu o vestiário, tem racha no vestiário, fulano não conversa com o outro e tal. Fica à vontade para falar o que você quiser, não, Vampeta, cara, você que jogou bola.
O cara tem 10 dias de Flamengo, cara. Não pode chegar assim e botar na conta do treinador, não. O que eu vi, no, por exemplo, no próprio... Quando Jesus já estava até no próprio Campeonato Carioca, o Flamengo já não vinha jogando bem. Teve séria dificuldade de ganhar do Fluminense. Perdeu a primeira, na segunda, tanto que o Fluminense classifica e vai pra final, né?
Ele foi apertadinho,
apertado, e não vinha jogando esse futebol. Aí, quando você falou, quando eu vejo jogador que sai com 20 minutos do segundo tempo, 25, já sai de cara feia resmungando, o Gerson fez isso, o Gabigol fez isso, e o cara tá chegando e ainda não conhece nada, tá se ambientando, não sabe nem o que é o Rio de Janeiro. Dizer que nem, claro. Ó, não tem nem 10 dias de Rio de Janeiro, porque como viajou pra jogar em Goiânia, você já perde 2 dias. Tem muito, esse negócio, ó, eu não gosto quando eu falo assim, ó, o time é que escolhe o treinador, os atletas que escolhem o treinador, aí já vira bagunça. Eu no Corinthians, quando o Luxemburgo tava, a gente foi campeão brasileiro em 98, e o Luxemburgo sai, e o Oswaldo de Oliveira assume, ele contou com o apoio dos mais velhos, todo mundo, os líderes do grupo. Deixa aí, vamos jogar. E aí o Oswaldo ganhou o Brasileiro, ganhou o Campeonato Paulista. E eu não acredito que chegue lá o Felipe Luiz, o Rafinha. Eu não vejo liderança no Gabigol, no Bruno Henrique, no Arrascaeta pra dizer, ó, vamos escolher não sei quem pra vir. É. Ali, jogador inteligente ali é o Rodrigo Caio, é o Diego Alves. É Diego Alves, né? O goleiro.
O goleiro, Diego.
É. Diego Alves, Felipe Luiz e Rafinha.
É o Diego no meu campo, o Ribas, né?
É, o Diego Ribas. Mas eu não vejo liderança no gesto pra... Ô, queremos A, B e C, o Arão. O Arão é líder dentro de campo.
Talvez então, Felipe Luiz e Rafinha, né?
Que Rafinha tá dando área, né?
Tá. O Alfredo Luiz até escreve isso aqui pra gente.
Até aqui a mensagem, ó.
Um abraço pro Alfredo, hein?
O André Luiz aqui, ó. Já tem gente querendo abandonar o barco. Rafinha vai pro Olympiacos. Tem outro aqui, o André Luiz. Se não, o André, isso aí, o André Mendes. Se não fosse a arbitragem, seria mais. Diz que a arbitragem ajudou o Flamengo.
Agora sim, você pega esse banco do Flamengo, você pega o Pedro, o Maia, né, que jogou aqui no
Thiago
Maia. Pedro Rocha tá lá, é caríssimo. Ninguém lembra do Pedro Rocha.
Diego que eu falei, tá no banco.
O Diego. Esses caras seriam titular em qualquer time. Eu queria o Vitinho, o Pedro. O Vitinho, o Pedro Rocha e o Pedro no Corinthians. Ele é titular tranquilo.
Eu acho que o Flamengo ele está vivendo a chamada tempestade perfeita. Primeiro que houve um erro da diretoria de apressar a volta do campeonato do Rio de Janeiro e depois ficar um mês parado. Sim. Aí chega sem ritmo do Campeonato Brasileiro. Segundo, é claro que o Flamengo está mal fisicamente, está sem ritmo, o time está devagar. O time tá lento.
Ontem os caras davam tapa o lance dos gols, né? Você viu? Nossa.
Terceiro, o Domenech Torrente.
Passando feito...
O Domenech Torrente chegou e falou que inicialmente não ia mexer muito no jeito de jogar que tinha o Jorge Jesus, ia mudar depois aos poucos. Ele não fez isso. Não é verdade. Ele começou a mexer no posicionamento da defesa, do meio-campo, do ataque. Ou seja, aquilo que os caras estavam acostumados a fazer, ele mudou demais. E os jogadores acho que estão estranhando isso.
Não dá pro goleiro dentro de campo se acertar?
Então junta a questão.
O cara fala, ó, vamos fazer um mingando aqui, eu gosto lá. Vamos jogar do jeito que a gente tava jogando.
Junta a questão física com a questão de posicionamento. Essa parada longa aí, eu acho que é uma tempestade perfeita. E o Flamengo tá começando muito mal. Eu não esperava que ele fosse começar assim.
Então, tô falando que o Diego Alves ficou de sacanagem no jogo, que teve lance que ele poderia ter pego. Eu não vi o jogo que eu tava trabalhando aqui. Eu vi os melhores momentos.
Eu vi os
gols. Não dava nada.
Tá de cada chapada na
bola foi expulso. Né? Foi expulso, pediu um tapa no adversário, né?
Não, eu tô falando assim, mas os
gols. Rafinha já quer puxar o carro.
É, ele vai tem propósito assim. Se ele for pra fora do país, é liberado automaticamente. É. Sem multa, sem nada. onde ele veio. Mas você viu os gols?
Vi, os gols eu vi.
Acho que ali, pô, cada
pegar.
Primeiro gol foi da pequena agora, área, os caras entrou tabelando.
Mas o cara rodado assim, de meter a mão no outro, Vamp?
Pois é. Você então, acha que dá para os jogadores se acertarem lá dentro e falar assim, ó, não tá dando certo, vamos voltar ao que a gente tava jogando?
O Gerson saiu reclamando.
O que eu acho é o seguinte, ó, o Flamengo todo mundo aponta como, eu falei, o Palmeiras no ano passado, quando começou o campeonato, todo mundo apontou, é o campeão. Era o Palmeiras, nas 5 primeiras rodadas. O Flamengo veio, puf, ganhou o campeonato. Aí todo mundo tá falando, ó, os outros vão brigar, o Flamengo já é campeão. Cabe agora aos maiores... Fala assim, ó, é duas rodadas que o favorito não tem ponto.
Sim.
Cabe a São Paulo, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, que tá fazendo
o
dever.
Fazer
assim, ó, já que os caras estão dando mole, vamos abrir aqui e deixar a fumaça lá.
Claro.
Mas cadê a coragem desse time pra jogar?
E, agora, e tem uma outra coisa.
O Atlético Paranaense já tem 6 pontos e o Atlético agora, Mineiro, né?
Uma coisa é o cara da treino, como ali e tal, trabalhar. Com uma retaguarda como o Guardiola, que se o jogador fizer a cara feia, sim, vai falar com o Guardiola.
Exatamente.
Vai dar chamando na salinha. Agora não, ele que tem que chamar os jogadores agora, lavar a roupa suja, fechar ali o vestiário, né, botar a casa em ordem, e aí é uma experiência nova.
Eu já, ele. Antes dele vir, eu já falei ninguém, o seguinte.
Mas, ó, não duvide o cara, ele não é catalão. Ele é catalão, né? Não, ele é basta, né?
Não, ele é catalão.
Catalão. É. Se encher o saco demais...
Tchau.
Não duvido, ó. Eu falei que, ó, eu tenho dois caras aí que eu acho que não. Eu acho que o Daniel Alves não chega até dezembro no São Paulo. Não fica até janeiro, o Daniel Alves. A não ser que o São Paulo dê uma arrancada aí e comece a ganhar jogos pra caramba. Se o São Paulo começar a derrapar, e o treinador do Flamengo também, 5, 6 jogos em seu saco, esses caras pegam e vão embora.
É por isso que eu falei. Eu acho que o Domenech, se ele fosse inteligente, ele faria um contrato com uma multa astronômica, porque aqui no Brasil ninguém leva a sério manutenção de treinador.
Fique certo que ele fez.
Por mais que o Flamengo tenha uma gestão hoje, que está sendo aí elogiada, mas futebol é tchau e benção. Aqui no Brasil não tem 2 minutos pro treinador ser mandado embora. Então, se ele foi esperto, fez um contrato muito bem feitinho, porque eu não sei não, viu? Se começar a perder mais 1 ou 2 jogos aí, a batata
próximo
dele
jogo
já
do Flamengo,
assa.
Leandro. Em Curitiba.
Curitiba. Se não vence o Curitiba,
lá no
já pronto.
Pereira, já é jogo duro. O empate lá reza.
O Adriano aqui. O e o Atlético não teve mérito nenhum nessa vitória aí? O Atlético Goianiense? Claro que teve.
Não,
né?
O Wagner Mancini que tá lá. O treinador é o Wagner Mancini.
Teve muito mérito, né? O Flamengo.
Então.
Foi mal, ele foi lá, meteu 3. Fora o baile.
Ó, teve um atleta, o que fez o terceiro gol, esqueci o nome dele. Ele chegou, ele tava com Covid. Ele ficou 10 dias treinando separado, e com o grupo ele só treinou 3 dias e meteu o terceiro gol. Tem um Vitinho lá, quer dizer, tem uns méritos, mas você fala assim, Zé, o campeão brasileiro, o campeão da América, tá todo badalado, com uma folha de pagamento de quase 18 milhões, 20 milhões, chega, toma 3, e a gente tava fazendo o jogo do Corinthians, quando a gente viu que tava 3-0, os caras falaram, ó, tem o VAR, anulou mais um, era 4. O que está acontecendo?
Não, e tem mais, hein? Olha só, o Flamengo enfrenta o Curitiba e depois pega o Grêmio. O Renato Gaúcho já tá doidinho para vencer o Flamengo. Fica cutucando o Jorge Jesus toda hora, falando que o Flamengo...
É, aí é porque
isso,
ciúme tá que tomou 5, né?
É ciúme, exatamente.
Tomou 5.
Mas ele vai querer apertar para cima do Flamengo. Então, tem os próximos 2 jogos do Flamengo, Curitiba fora, eu acho que a chance é aí.
A verdade é que esse Campeonato Brasileiro desse ano, por isso tudo que tá acontecendo, sem torcida, esse Covid aí, não vai ser aquele campeonato que vai decidir assim... 4 rodadas antes de saber que é o campeão. Acho que vai ser muito, mas muito bolado.
Vai ser mais parede.
E o nível técnico muito ruim.
É. O nível tá muito ruim. Cada jogo ruim, hein?
Isso eu tô achando.
É o de diferente.
A gente vai falar já já, mas ontem Palmeiras e Fluminense também não foi lá essas coisas aí o jogo, hein?
Falando de Campeonato Brasileiro, o de diferente era o Flamengo do Jorge Jesus, que era um time intenso, de velocidade, de movimentação, né? Um time vertical. O time do Sampaoli, que tira leite de pedra às vezes, sim, né? Que faz mais do que você espera, porque ele é um ótimo treinador.
Tá tirando sempre.
O Grêmio do Renato, mas aí ele, o Campeonato Brasileiro, parece que eles não gostam.
Ele foi ontem,
né?
Com o time todo reserva pra você jogar contra o Ceará, né?
É, perdendo. 2 titulares, e assim mesmo o Cortez, porque não tinha um reserva pra colocar ali, na lateral. Então, é o que tinha de diferente. O Flamengo parece que... O Flamengo que a gente viu nas 2 primeiras rodadas e nos jogos contra o Fluminense lá no Carioca, é um Flamengo normal. Né? Vamos dizer assim, Flamengo contra do Abel, não é do Jorge Jesus.
Porque o Fluminense só com moleque.
E o Galo, tá, é o Galo, é o Santos com o Jorge Sampaoli.
Que nem você
com
fala,
mais recurso, com mais contratações.
Você fala, temos que ir pro intervalo, né? Já vamos. Pode terminar, vai.
Que nem fala assim, o Sampaoli, ele gosta de, começa bem, daqui a pouco ele começa a tomar umas pancadas aí. É. Três, quatro, tem isso também. Espera pra ver.
É, mas foi vice-campeão brasileiro ano passado.
É. A conta tá aí pra ser paga, né? 1h36, já voltamos aqui no Esporte em Discussão.
É de graça. Eu já baixei o meu.
Vamos falar do Palmeiras aqui rapidinho para dar tempo de falar também do Santos, do São Paulo, que é o jogo de hoje, o reencontro com o Rogério Ceni. Palmeiras não ganhou ainda, hein? Tem muita dificuldade contra times da Série A. Palmeiras enrosca nesses times, apesar de ter sido campeão paulista no final de semana, hein? O que vocês querem falar do Palmeiras, que ontem empatou com o Fluminense no Rio de Janeiro, sem alguns jogadores ainda, né? É, do time titular, Felipe Melo não jogou, Gustavo Gomes não jogou, Luiz Adriano fez gol.
O Scarpa não jogou, o Lucas Lima não jogou.
É, isso é. Faz tempo que estão devendo, né, Zé?
Tem um monte, filho.
É, o Luxemburgo tentou lá, o Lucas Lima depois, tentou o próprio Patrick, que aliás fez um golaço lá de pênalti, né? Mas o Palmeiras, mesmo com as substituições, o próprio Bruno Henrique, mas eu não sei o que acontece com o Palmeiras, é, que tem um elenco fantástico, mas não está jogando aquela bola. Ou seja, foi o efeito Dudu, porque o Dudu carregava mesmo o time, especialmente ali no setor ofensivo, o Dudu carregava o Palmeiras. E a perda dele foi, assim, dramática aí para o Palmeiras. O Luxemburgo está se virando aí para tentar acertar um time, mas não tem o rendimento. Ramires não rende, Lucas Lima não rende, Scarpa não rende, aí a coisa fica difícil. Para o brasileiro vai ser complicado aí para o Palmeiras se o Luxemburgo não achar aí um meio aí para esse time jogar.
Bom, ó, ele tem quatro meias, né? Que é o Lucas Lima, Scarpa, Zé Rafael e o Veiga. E nenhum dos quatro rende, né?
Tentou tudo ontem.
Eu tô vendo aqui, ó, a torcida do Fluminense protestou, o Fluminense não ganhava, há 10 jogos do Fluminense não ganha. A torcida foi lá, pichou lá, a Laranjeira, tudo, quer dizer, você vê um rival, concorrente direto ao título, tropeçando, aí você vai e tropeça também.
Eu esperava ser surpreendido pelo Fluminense, e dá tempo ainda, o Campeonato Brasileiro tá começando agora, o segundo jogo do Fluminense. Mas assim, se o Odair for apostar no Fred, que foi um centroavante maravilhoso, mas não é mais, né? Eu não vejo, ele entra em campo ali, mas não tem nada a ver com o Fred, grande goleador, que a gente já viu. O Ganso entrou bem naquele lance de tocar mais rápido a bola, tal, até que não foi mal. O Nenê, esse é um jogador sempre muito útil.
39 anos.
Mas depende muito dos meninos
saiu,
ainda.
Saiu brigando também com o treinador, né? Foi substituído.
Sim,
saiu
não gostou. Aparentemente não gostou.
E eu vou te falar, é verdade que joga ainda mais deles tudo ainda o Nenê.
É, e o Fluminense acha uns meninos ali, né? Esse Marcos Paulo aí, pode ficar de olho que
vai dar
esse
jogo.
Evanil, o centroavante aí. Jogador muito bom. Agora, do lado do Palmeiras, Vamp, eu acho que a grande questão é o Luxemburgo recuperar esses caras que não estão jogando
e nada. E achar um time titular que fique na cabeça de qualquer um.
Sim.
O time do Palmeiras é esse, que nem o Flamengo o ano passado. Pra cor era, a gente sabia escalar do 1 ao 11. É muito rodízio.
É, mas eu não sei, com esse campeonato aqui encavalado, e ainda tem Libertadores e depois tem Copa do Brasil, vai precisar rodar o elenco. O problema é que quando você roda, você parte de um time titular para depois mexer ali e tal. Não tem ainda um time definido para depois você mexer e falar, não, saiu o titular, entrou o reserva. Não é assim. Eu acho que defensivamente as coisas até funcionam.
Ontem,
lá defensivamente, o Luiz Adriano voltou a fazer gol, né?
É.
O Vinha voltou e é um grande lateral esquerdo. Ontem, por exemplo, eu não gostei da alteração ali do Gabriel Menino. Eu acho que o ideal, quando entrou o Patrick, era a manutenção do Gabriel Menino, porque os dois funcionam bem juntos. Nas mudanças, o Scarpa entrou, foi ridículo.
E no
né?
finalzinho.
Pior do que o Lucas Lima. O Lucas Lima pelo menos deu uma assistência lá.
O Palmeiras que não perdeu virou quase gol, mas fez um passe acréscimos bom. Que poderia ter sido ali o 2-1 no finalzinho ali. Não, nem se foi o Luiz Adriano. Que foi o Luiz Adriano, né? Ali poderia ter dado a vitória pro Palmeiras. É aquela coisa, né? É difícil, é complicado.
Pega o Goiás agora, né?
Pega.
Joga o Goiás em casa, né?
Tá aqui, ó. O pessoal tá falando aqui, o João Filho. Ele fala que o Dudu era o Messi. Não, não era o Messi, mas era um dos melhores jogadores do Brasil e funcionava muito bem no Palmeiras. O outro aqui tá falando, melhor elenco aonde? Até tá falando do meu cabelo aqui. Falou que é cabelo de gambá. Eu falei, ó, eu, meu e do William Bonner, ó, tem a mechinha aqui.
Eu acho.
É duro,
cada
viu?
Coisa, hein? Cabelo de gambá. Depois dessa eu atingi, né, Leon?
É, mas eu vou pôr aqui uma.
Ó, mas tem muita aqui. Gente tá jogando pouco nesse Palmeiras. Tem muita gente jogando, ou, quer dizer, não jogando nada, né?
Se esperava mais, né?
O Bruno Henrique tá muito abaixo do que ele pode jogar. O próprio Ramires também não rende.
Olha, você pega assim,
não
é
à toa que o Patrick e o Gabriel Menino entraram.
Aí você vai falar conta. Assim, o Palmeiras contratou mal.
Até o William, cara, que eu gosto muito do William, mas ele também.
Sim, ele faz gol.
É. Depois da parada, o Rony não mal. É um Rony lá do Atlético.
Então é isso que eu falo assim, você vai botar na conta de quem isso aí, ó. Você pega, ó. Quando você chega assim, o Zé Rafael, pô, voava no Bahia. Cada arrancada... Cada jogada, o Palmeiras vai e compra o Zé Rafael. Pô, que aquisição.
Verdade.
Aí você pega o Rafael Veiga, tava no Atlético Paranaense e era o melhor jogador.
Verdade.
Com o Thiago Nunes. Pô, o Palmeiras vem e traz de volta. Pô, tá reforçando o time. Aí você vai. O Scarpa, o mundo todo queria. Era o 10 do Fluminense, bate falta e vem o Palmeiras.
Pá, sim. Lucas Lima, o contrato é
Lucas Lima era do Santos, todo mundo pode ir pro Barcelona, pode ir pro Paris Saint-Germain, não sei o quê, que tava envolvido lá com o pai do Neymar, família e tal. Chega. Os caras não andam no Palmeiras. É uma coisa assim que. A gente falando do William. O William não voltou. O William começou a temporada bem. Era o melhor jogador do Palmeiras. Uhum.
Não,
aí deu uma caída. Não, deu uma caída, mas é. Já o tempo que ele tem de Palmeiras valeu a pena, porque ele demonstrou duas vezes
que o Palmeiras é o melhor custo-benefício que tem entendeu? Do Palmeiras.
Sim. Mas tem uns caras que chegou, mas não caminha, não anda mesmo. O Bruno Henrique, lá, tá no momento agora, mas o Bruno Henrique sempre liderou o Palmeiras. Capitão, jogava muito.
Eu tô dizendo
muito.
Agora, né?
Agora,
isso que eu tô falando, mas os caras não estão rendendo
esse,
agora.
Já tava, mas
é
esses
o que aconteceu, é o que a gente falou
esses
até
quatro
do
que eu tô
Luan
falando,
agora há pouco, né?
O Rony chegou no Palmeiras, não tem 10 jogos, mas com a parada e a bola que ele tá jogando, você fala assim, será que esse cara vai dar certo no Palmeiras?
Sim.
Tá muito difícil pra dar certo.
É, o Palmeiras, o jogo contra o Goiás era sábado à noite.
O jogador dá certo, né?
21h30, sábado à noite. E o jogo seguinte é em Curitiba. Contra o Atlético Paranaense.
Atlético.
Ixi. Aliás, tem muita gente aqui falando aqui no chat, segue o líder. Né? O pessoal
o Atlético
aqui,
tentou
o Atlético, segue o furacão.
Sabe pra quem o Dorival
tá
ligou?
Aqui, ó.
O Dorival tentou trazer? Ligou pro Robinho.
Sim. É, mas não vai, o Robinho
falou que vai ficar agora. Mais um pouquinho lá em euro. Em euro agora?
É. Então,
Dorival
e no jogo
um
lá do
Santos não pode contratar, né?
Senão poderia voltar.
No jogo lá em Fortaleza, o Atlético foi sem 9 titulares. Contra o Fortaleza lá.
É.
E jogou ontem com o time, sofreu um pouco, né? Porque
aliás,
o Goiás meteu uma retranca lá.
E... O Atlético é de se tirar o chapéu aí, pelo menos, da gestão que vem fazendo nos últimos anos, né?
É só dar.
Apesar
só
de ser meio,
Atlético.
Entre aspas,
o primeiro
aspas,
e o Paranaense, assim, que 100%.
O Petralha lá, que, mas o Petralha mesmo com essa coisa polêmica que ele é, mas ele... Tá dando um jeito lá na coisa.
O Gabriel Dias vai narrar o Santos contra o Internacional. Vamos rapidinho falar do Santos para dar tempo também de falar do São Paulo contra o Fortaleza no Rogério Ceni. O Santos não venceu após a volta do futebol. Vai vencer hoje, Vampeta, o Inter?
Não.
Eita.
Não ganha do Inter lá não. A presença do Cuca, tudo. Não tem nenhuma semana que ele tá de volta, mas o Inter é um dos favoritos a ganhar o brasileiro. Plantel bom, treinador bom. O Inter ganhando o Santos hoje.
Yeah. Eu acho que também o Inter é favorito, porque o Santos, no jogo com o Bragantino, o Santos tomou sufoco ali. O primeiro tempo, o Bragantino atacou muito mais do que o Santos.
Deu sufoco contra o Bragantino no Botafogo, que a gente não falou, hein?
É, o segundo tempo ainda deu uma equilibrada lá do Santos, aí o Santos saiu na frente, teve um pênalti desperdiçado lá pelo Sanches. Mas depois o Bragantino empatou nos acréscimos, aquela coisa. Já estava com a vitória na mão, o Cuca ficou maluco ali na beira do gramado, depois foi falar com a arbitragem. Mas o Santos ainda tem que ter muitos ajustes ali, viu? Tem que... Também sofreu aí com a perda de jogadores importantes, então o Cuca vai ter que quebrar a cuca para ajeitar o Santos.
Eu acho.
Fala,
que...
Zé.
Eu vi o jogo do Inter contra o Curitiba, foi em Curitiba. E ele jogou bem desfalcado, né? Com jogadores importantes fora do time, poupados pelo Eduardo Cudê. Me decepcionou muito o que eu vi do Internacional no primeiro tempo. Melhorou no segundo tempo, até com a entrada do Thiago Galhardo. Melhorou o ritmo da equipe. Ganhou por 1-0. Gol do Guerreiro, que é matador mesmo, jogador importante. Os três pontos foram fundamentais, mas contra um Coritiba que entra para brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Jogando em casa. Eu acho que o Inter vai mais inteiro, tem ainda um outro desfalque, mas vai mais inteiro contra o Santos hoje, e eu concordo que ele seja favorito contra o Santos. E não dá pra cobrar tanto do Cuca nesse início, né?
Não vai fazer uma semana.
O Santos sofreu demais nessa pandemia, com problemas de salário,
diretoria,
não combinou com o jogador. Os três pontos que ele quase levou contra o Bragantino, esses três pontos seriam fundamentais, né? Tomou gol lá nos acréscimos, lá no finalzinho da partida.
Isso em campeonato de ponto corrido faz uma falta danada.
Acho que o Cuca tem capacidade de melhorar o Santos, mas é muito começo ainda e esse jogo é duríssimo contra o Internacional lá, né? O Santos pode conquistar alguma coisa, pode beliscar lá um ponto? Pode, mas o Inter é favorito para ganhar o jogo.
Vamos falar do São Paulo. São Paulo e Rogério Ceni se reencontram, o Fausto Favara vai dar um recado. O treinador Rogério Ceni já foi campeão, né? No Fortaleza, no São Paulo a passagem dele não foi muito boa, porque a gestão Leco cortou mais uma cabeça, né? E é bom o Fernando Diniz se coçar, porque também a dele pode rolar, né? Nesse período, São Paulo não ganhou nada e o Rogério Ceni foi campeão em outro lugar. No Morumbi não foi ainda possível esse reencontro torcida e Rogério Ceni, mesmo em outro clube, né? No ano passado foi no Pacaembu, São Paulo ia receber show no Morumbi, aconteceu no Pacaembu, hoje também não vai haver público por causa da pandemia, mas a torcida já entrou, já colocou faixa Rogério Ceni, tudo que a torcida usava quando o Rogério jogava. Sim. Tá sorrindo por quê, Elian?
Não, eu tô falando, tô corroborando aí com a sua fala. E é verdade mesmo.
Você viu o sorriso enquanto eu falava?
Não, aliás, o Rogério Ceni, quando veio jogar aqui, foi
já em Pacaembu. Já emenda e fala, então, Leandro, nesse reencontro.
Só
vai.
Falando esse
fique
trechinho
à vontade.
Aí
enquanto
sobre
eu falava, você
Rogério Ceni,
ia sorrindo,
que, aliás,
mudando
o semblante.
O maior
profissional que eu já conheci no futebol foi o Rogério Ceni.
Você tava naquele jantar em Salvador, o jantar japonês?
Não.
Eu, Vitor Bilder, que o Rogério Ceni pagou, São Paulo tava...
Não tava nessa daí. Esse
não
daí
era
eu
você?
Não tava.
Não,
mas se quiser me pagar um jantar, eu tô aceitando aí.
Eu tava em outra emissora, saímos todos pra jantar, pensei que fosse
você. Mas não tava, não. Não estava. Mas o Rogério Ceni merece aí todas as homenagens. Foi assim no último São Paulo e Fortaleza, que foi disputado no Pacaembu. E tava lotadinho o Pacaembu, exatamente, para homenagear o Rogério Ceni.
Parece que não, já tem três anos, viu, que ele saiu do São Paulo.
É verdade.
Foi ontem, viu?
Acho que São Paulo ganhou as duas contra o Fortaleza do Rogério. Ganhou lá e aqui, né?
Sim.
Ganhou lá em Fortaleza e ganhou no
Pacaembu. O Rogério no futuro voltará ao São Paulo, vai treinar o São Paulo algum dia. Na gestão Leco não vai mais até o final do ano, mas quem sabe aí para o futuro o Rogério ainda volte. Agora o São Paulo precisa aí tomar as rédeas e quem sabe aí o Fernando Diniz acerte novamente a defesa, não fique apenas com o modelo ofensivo, porque precisa fechar lá atrás também.
Quem é o time do São Paulo hoje, né? Que vai ser jogando sábado?
Bom,
não,
vamos
sabe
pegar
mais
aqui, mas deve ser o...
Volpe, Juan Fran,
Bruno
Alves.
Deveria saber, né?
Arboleda e Bruno
Alves. O Pato
Alves
dançou, né?
Pato
o
tá
Tietê,
fora.
O Tietê, o Lisiero, o Daniel Alves.
Isso.
O Vitor, Pablo.
Vitor Bueno, Pablo e aí na frente é que fica a dúvida lá na... No, jogando pelos lados, né? Porque o São Paulo sofreu muito com a saída do Antony, né?
Tá.
O Antony fazia muito
vamos
bem aquele trabalho.
Ali,
ah, mas fazia bem o trabalho ali pelo lado.
Tem que virar a página ali, vamos esquecer isso aí.
Tem que virar a página, mas o São Paulo perde também sempre esses jogadores. Aí vai virando página e o São Paulo não vai ganhando nada. É sempre assim.
Pô, mas faz nunca desde 2012, então, que o São Paulo tá lamentando quem
desde
saiu em
2012.
Ah, o Lucas foi embora, tal, não ganhamos mais nada.
Porque
o Raí se aposentou, o Denilson foi embora.
É exatamente por isso. Vai tendo desmonte. O próprio Rogério Ceni, que treinou o São Paulo, na época viu o seu time ser desmontado no meio do campeonato. Como é que você ganha um campeonato assim? Não dá. Se você desmonta o time. O time tá engrenando, tá começando
Palmeiras
a
perdeu o Dudu
pegar
e campeão.
Liga. Aí depois tira, pronto.
Palmeiras perdeu o Dudu e foi campeão.
No São Paulo acontece isso direto. São Paulo é jogador sendo vendido, negociado no meio da temporada. Tem que segurar o elenco, senão não
Bom,
tem
Ian,
condição.
Eu quero saber uma coisa. Hoje, Rogério Ceni entrando em campo, então não tem torcida no campo, então não deu pra você dar aquele miguezão aqui na redação, falar que você tem compromisso, que tem alguém precisando da sua ajuda em outra cidade pra você ir no campo. Mas da tua casa, ouvindo a Jovem Pan, você vai, quando o Rogério Ceni entrar no campo...
Aplaudo o Rogério Ceni, sem dúvida
não,
alguma.
Não, você vai ficar emocionado.
Fica emocionado, claro. Rogério Ceni é uma emoção pro futebol. O cara é
não,
bom.
Você, primeira pessoa.
Não, o Rogério, pra mim, sim. Eu tenho o Rogério Ceni até como amigo e também como ídolo.
Verdade, ele gosta
é
muito
um jogador você. Fantástico.
Zé, você vai aplaudir agora, né? Rogério Ceni hoje no Morumbi?
Ah, sempre, né? Eu acho que ele foi um histórico goleiro do São Paulo Futebol Clube. A torcida está colocando bandeirões lá, homenageando o Rogério Ceni. E é um grande ídolo do São Paulo mesmo. Sim. Hoje está do outro lado, né? E faz um belíssimo trabalho lá no Fortaleza. Eu também acho que no futuro ele vai voltar a treinar o São Paulo Futebol Clube. É, jogo de hoje, acho que o São Paulo vence mais uma vez a equipe do Fortaleza. Tem essas coisas de contra um determinado adversário, as coisas se encaixam, né? E o São Paulo vem de duas vitórias, né? Nesses dois encontros aí contra o Fortaleza. Ele vem de um grande vexame do Campeonato Paulista. Tem que entrar com a como diz o Nilson, com faca nos dentes, para provar que não é, aquele não é o São Paulo, né? Ah, ficou claro que é um problema sério defensivo, o time tomando gol a torto ou direito, de qualquer jeito.
Os gols que o São Paulo tomou na desclassificação são inconcebíveis.
E aqui, o Fernando Diniz, se repetir o time que ele apoia em campo lá contra o Atlético, é mais nessa linha de tentar acertar essa questão defensiva com a presença do Lisiero. Eu só não sei se aí não vai faltar aquele homem de velocidade mais à frente, pelos lados do campo. Talvez o segundo tempo ele precise
essa velocidade
de duelinho, de algum outro jogador aí para imprimir um pouco de velocidade.
Paulinho, Boia, né? Brenner.
Quem sabe o Igor Vinícius ali de lateral, já que o Juanfran não tem essa velocidade, mas aí no decorrer do jogo. Mas de qualquer forma, eu acredito que o São Paulo, que os jogadores tenham vergonha na cara e vão querer dar uma resposta depois do vexame que deram no Campeonato Paulista, né? E vão voltar com disposição para ganhar o jogo.
Uma vez, colocaram o Igor Vinícius mais à frente, o Juanfran atrás e o Igor Vinícius jogando de ponta ali, na direita.
Já tentaram fazer um monte dessas invenções aí. Daniel Alves de ponta quando o Antony tava no time ainda.
Eu não sei se vai funcionar,
tem que
mas
encaixar.
Não
pode,
o Elinho foi bem naquele jogo contra o Guarani lá encaixar, na Vila do Amigo,
né? E essa troca do Everton com o Luciano? Acho que não vai sair não, hein?
Emperrou, né?
Não dá, o Everton é muito mais jogador que o Luciano, com todo o respeito, né?
O problema do Everton é muita lesão também.
Agora, né? Se fosse o Luciano do Fluminense, Luciano, não sei se a visão seria a mesma, que ele fez muito gol lá, né?
Sim.
Lá no Fluminense.
O Johnny Gonzalez também fez muito gol no Fluminense.
Aliás,
e é um jogador assim.
Então, com o Fernando Diniz, o Luciano fez muitos gols lá no Fluminense.
Sei lá.
Certamente o professor sabe a melhor posição de colocar.
Um clube grande, a parada é outra.
Olha o Johnny Gonzalez. Tá falando que o Fluminense não é grande?
Hã?
Tá falando que o Fluminense não é grande?
Hoje, o Fluminense passa por muitos problemas, né?
Não, sim, mas é um monte de time do Brasil, aí quase todos os grandes. A maioria dos grandes times tem essa grandeza histórica de títulos, etc., de tamanho de torcida, mas times fracos.
Agora,
né?
Se o São Paulo quer alguma coisa pro campeonato, já tem que começar com o pé direito, né? Vencendo, porque não dá pra tropeçar em casa.
Ó, corneta. Respeitando o jornal marca, mete o Neymar. Como o melhor do mundo, é o melhor do mundo.
É, tem que ver hoje, tem que ver amanhã o Messi jogar.
Vamos ver, né?
Todo mundo, quando aparece alguém, o Messi vai no dia seguinte.
Acabou, quebra tudo.
Já vê se não foi um tweet aqui do Bruno Prado. E do Flávio Prado.
Nas oitavas eu vi o jogo do Bayern, o Lewandowski deitou e rolou, né? Pô, aí todo mundo, não, esse é o melhor do mundo. No dia seguinte, jogou o Barcelona e o Messi deixou a bola nesse tamanho.
Arrebentou.
Ah, não, mas tem o Messi. Aí depois joga o Neymar.
Fala do São Paulo, no finalzinho do programa.
Eu acho que o São Paulo hoje...
E o reencontro com o Rogério.
O São Paulo ganha hoje de 2-1 e... Pra quem quer ser campeão, a rodada, o Campeonato Brasileiro começa muito bem pro São Paulo, era Goiás e Fortaleza, né? A ser campeão, não desmerecendo, mas é isso. Pra você ser campeão, tem que ganhar essas equipes.
Então, não, o início de São Paulo, é isso que você tá falando? Goiás. Tem ainda Vasco, Sport, então, Goiás, Fortaleza.
Você tem experiência como técnico já, Vamp?
É o início, é pra fazer.
Por exemplo,
bastante
você é técnico
ponto.
De São Paulo hoje.
Ah.
Você é o Diniz hoje.
Sim.
Você vai entrar no Morumbi, não tem torcida, mas a torcida foi lá colocar faixa. O Diniz vai entrar lá, por mais que o Rogério tenha jogado, feito história no São Paulo, enfim. Mas não é estranho para um cara, porque ele vai olhar do lado ali na área técnica, vai estar o Rogério Ceni. Aí ele vai olhar no Morumbi, na arquibancada, vai estar aquela faixa lá, Rogério Ceni pra cá, Rogério Ceni na outra, Rogério Ceni. Não, mas... não é estranho pro Diniz?
Não,
se colocando no lugar do Diniz?
Não, tem alguns. Isso não acontece com todo mundo, são alguns, ó. É Zico, é Rogério Ceni. São bem poucos, então. E tem que respeitar. É uma história muito grande.
Mas
mesmo.
Dá pra dividir esse ídolo no campo do ídolo técnico? Porque o Diniz sabe que muitos querem o Rogério Ceni no lugar dele.
Dá, mas o Diniz tem
o
que
técnico.
Dar... Pô, Diniz, todo mundo tem que dar... Tá... Você dirigiu o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o Thiago Nunes. Todo mundo tem que dar graças a Deus. Tá num gigante, pô. E o Rogério Ceni, pra esse clube ser gigante, tem a torcida e tem títulos. E esse cara conquistou tudo. Na roda de boleiro, a gente falava assim, ó. Eu sempre falava assim, ó. o Rogério, quando parar o São Paulo, vai ter uma dificuldade. Eu falava com os caras tudo. Porque todo mundo fala assim, o Rogério não é muito agradável.
Ele cobrava os caras, é.
Vocês vão lembrar de um volante que chegou no São Paulo, chamado Paulo Roberto, que veio do Botafogo, um negão.
Sim.
E ele era parceiro meu, então a gente dava ali perdizes na loja do Gomes, iam vários jogadores, eu, o Marcos, uma galera, ele chegava lá direto pra mamãe e dizia, velho, você tá vindo do Botafogo com um gigante como o São Paulo. O Rogério Ceni lá, no dia seguinte, chegar lá pra dormir na maca, chegar virado, o Rogério, quase que ele gosta de ganhar. Ele é vencedor, e você tá vindo do Botafogo aí, achando que foi contratado, que é o oba-oba.
Dormir na maca,
você
fala
porque toma umas
groselhas. Você não me engana que eu gosto.
Vai pra maca, eu digo que é pra maca, irmão.
Toma umas groselhas e dorme na maca?
É. E o São Paulo perdeu isso. Me fala hoje quem é que vai fazer isso, ó. Mudar o esquema dentro de campo pra ganhar. E o treinador vem levar uma fama.
É, isso é verdade. Não é dura a maca, pô? Não é dura, fininha?
Não, hoje não, hoje deve estar tudo no. Hoje deve ser.
Deve ser king size, né?
É, pô, mas os caras tinham pra maca. Metia um Miguel no tornozelo.
O cara tá no gelo lá e o cara
eu babando. Eu falo assim, negão, você vai se arrebentar, você quer ir pra maca, cheio de.
E o cara babando lá.
Cheio de tanque no juiz.
Cara lá. É.
Palpite rapidinho, São Paulo e.
2-1, São Paulo.
1-0 São Paulo.
2-1 São Paulo, 2-1 Inter no.
Eu ia falar do Santos também. Pra mim, 2, vai, Zé.
2-1, 2-1. Inter 1-0 lá no Beira Rio e São Paulo 2-1 no Morumbi.
Inter 1-0.
Vamos ver. Acho que não, Wilson. Tem que respeitar o palpite dos caras aí. O São Paulo empata 1-1 e o Santos perde o jogo de 1-0. Vamos fechar então. Vem aí o jornalista. Valeu, Zé. Um abraço.
Um abraço, Espímpolo.
Tchau, Lian.
Tchau.
É Marcos, nóis. Um abraço, Vamp. É sem dormir na maca, hein, cara? Sem dormir na maca, hein? Canal no YouTube, hein? YouTube de Esportes da Jovem Pan. É só você clicar lá, Esporte JP. 19h30, bola rola. Santos contra o Internacional com Gabriel Dias e o Fausto Favara narrando São Paulo contra o Fortaleza ali, Rogério Ceni. Canal de Esportes da Jovem Pan, facinho você encontrar. Jornalismo, prestação de serviço pra você. E amanhã tem mais futebol pra você com Camisa 10, o Esporte em Discussão e a repercussão do que aconteceu.